Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e recebo hoje, para o nosso bate-papo aqui nos Novos Cientistas, a pesquisadora Thais Becker Henrique Silveira. Ela é autora do estudo de mestrado intitulado Às vezes eu acreditava que eu não tinha valor, percepções de mulheres com deficiência e a rede de enfrentamento sobre a violência doméstica e familiar contra mulheres com deficiência, que teve a orientação da professora Gislene Aparecida dos Santos. Olá, Thais, como vai? Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas, tudo bem?
Oi, tudo ótimo com você. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço aí a sua disposição. Eu quero que você nos conte, Thais, sobre a sua motivação para empreender esse estudo. Foi a partir de uma experiência pessoal, não foi?
Isso mesmo. Eu sou uma mulher com deficiência. Em verdade, me tornei uma mulher com deficiência ao longo da minha vida. Eu fazia faculdade de Direito e acabei sofrendo um acidente de carro e passei, então, a utilizar a cadeira de rodas. Eu retornei para a faculdade, então, usando cadeira de rodas, me graduei em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e me lembro que esse retorno à faculdade ele foi bastante impactante e mobilizador para mim, no sentido de repensar se aquele espaço ainda era um espaço que me acolhia dentro da minha nova realidade, né? Eu vivi algumas situações de discriminação que foram bastante marcantes, uma delas especificamente numa audiência de conciliação que eu participei, a qual eu já havia estado antes de ser uma pessoa com deficiência, e eu havia participado dela de uma maneira muito tranquila, havia sido respeitada, né, enquanto estagiária de direito. E quando vivenciei novamente esse mesmo papel, mas agora estando em uma cadeira de rodas, a abordagem ela foi muito diferente, né? Quando eu entrei na sala para acompanhar aquela audiência, a pessoa que estava conduzindo imediatamente olhou na minha direção e perguntou, né, disse assim para a pessoa que eu estava acompanhando se ele poderia pedir para que a irmã dele o esperasse lá fora. E aquilo me causou um estranhamento muito grande, porque eu sabia que a irmã dele não estava presente e, ao mesmo tempo, eu não entendia a quem ela estava se referindo. E aí foi percebendo, né, o olhar de todas as pessoas em direção a mim, que eu entendi que ela estava se referindo a mim. Então, ela não dirigiu a palavra a mim e foi, né, como eu disse, uma abordagem muito diferente àquela que eu havia tido antes, naquele mesmo espaço, com a única diferença de que eu era uma mulher com deficiência. Isso me impactou de diversas formas e eu acabei tendo interesse em começar a estudar um pouco mais sobre a deficiência para além da minha experiência pessoal, né? Então, iniciei o estudo no âmbito da deficiência, né, dos estudos da deficiência, especificamente dos estudos feministas da deficiência. Ingressei num coletivo de mulheres com deficiência, que é o coletivo feminista Helen Keller, um coletivo nacional que se reúne pela internet. E lá eu ouvi muitas histórias de mulheres com deficiência, histórias que eu entendia enquanto de situações de violência, mas que aquelas mulheres não abordavam dessa mesma forma, né? Muitas delas diziam que eram habitualidades do ser mulher com deficiência, né? Algo que, em tese, todas nós passaríamos, assim. E isso me causou uma angústia muito grande, também porque eu sabia o quanto na academia a gente falava sobre o avanço, né, nos direitos de proteção das mulheres com deficiência, mas na prática isso não se refletia em garantias especificamente para as mulheres com deficiência. E aí foi por isso que eu decidi fazer essa pesquisa.
Bom, e por falar em fazer essa pesquisa, conta para o nosso ouvinte, conta para a gente, enfim, como é que você realizou a sua pesquisa, na prática?
Na prática, vamos lá. Eu fiz entrevistas com dois grupos específicos de pessoas, assim, né? Que foram justamente as mulheres com deficiência. E, além das mulheres com deficiência, eu fiz entrevistas com os profissionais da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Essas entrevistas foram feitas em Florianópolis, porque é o local no qual eu resido. Eu fiz entrevistas narrativas, né, de história de vida com as mulheres com deficiência. Foram 15 mulheres entrevistadas e fiz entrevistas semi-estruturadas com as profissionais da rede, que foram 18 profissionais entrevistadas. Eu cruzei esses dados, né, foram aí mais de 1.000 páginas de transcrição de entrevista, então foi um material bastante denso.
Que trabalho,
hein? Deu um trabalhão, nossa senhora. Eu usei um software que me ajudou na análise de conteúdo e, a partir disso, que eu escrevi, né, a parte de dados da dissertação, que eu organizei em 2 capítulos.
Perfeito. Agora eu quero que você diga também o seguinte. Eu vou fazer 2 perguntas numa só. Eu quero saber quais os tipos de violência que são praticados geralmente contra a mulher. E quando a mulher vítima da violência é uma mulher com deficiência, a legislação de alguma forma prevê alguma medida diferenciada? Me explica isso.
No geral, a Lei Maria da Penha, né, que hoje é a legislação específica sobre violência contra as mulheres, ela prevê variadas formas de violência. A gente tem as violências sexuais, as violências psicológicas, patrimoniais, físicas, enfim, são variadas modalidades. Na minha pesquisa, especificamente, as 15 mulheres que relataram situações de violência, elas compartilharam terem vivido 3 situações de violência, que foram as violências psicológicas, as violências físicas e as violências sexuais. Em ordem decrescente, né? Então, a maior parte indicou já ter vivido situações de violência psicológica, um grupo menor de violências físicas e um grupo mais restrito de violências sexuais. Especificamente, pensando na realidade das mulheres com deficiência, o que eu pude perceber a partir das entrevistas é que a gente tem barreiras específicas que impedem com que essas mulheres identifiquem as situações de violência. Uhum. Quando elas conseguem identificar, as impedem de acessar a rede de enfrentamento à violência doméstica.
Essas barreiras específicas, me perdoe por interromper.
Não,
tem um exemplo.
Sim, são exemplos: a falta de materiais em Libras para mulheres surdas. Então, a gente tem a produção de várias cartilhas sobre violência doméstica, mas essas cartilhas muitas vezes estão em português. E esse texto não é acessível para uma mulher surda que se comunique em Libras. Ou para uma mulher cega, por exemplo, que precisaria que o texto estivesse em Braille, ou se for um texto que está circulando pelo celular, por exemplo, que ele estivesse num formato que um software leitor de tela acessa. Barreiras físicas também, né? Uma mulher, por exemplo, que se dirige até a delegacia. Primeiro a gente pode pensar, será que ela consegue sair de casa e pegar um ônibus? Será que esse ônibus é acessível? Quando ela chega na delegacia, será que tem escada? Será que tem rampa? Então, essas foram algumas das barreiras práticas, assim, né? Que essas mulheres compartilharam nas suas narrativas.
Bom, você cita também no seu estudo, Thaís, as redes de enfrentamento às violências contra a mulher. Eu quero saber se elas são eficientes e se você pode citar algumas aí mais efetivas. Logo no começo você citou uma, não foi isso?
Sim, a gente tem hoje uma rede bem ampla de diferentes serviços que atuam no enfrentamento à violência. Então a gente tem dentro do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem as UBSs, as UPAs, que podem acolher mulheres, especialmente, que viveram situações de violência física, que, nesse caso, podem ser uma porta de entrada para a rede, né? Então, um profissional da saúde que acolhe uma mulher que tem um hematoma, que pode ser característico de uma situação de violência doméstica, ela pode tentar conversar com essa mulher, entender o contexto, e se essa mulher tiver interesse em encaminhar ela, por exemplo, para um outro âmbito da rede de enfrentamento, que é o Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS, onde a gente tem serviços com psicólogas, com assistentes sociais, que podem acolher essas mulheres, né? A gente ainda tem a segurança pública, que são justamente as delegacias de polícia. Na maior parte dos estados, a gente tem delegacias especializadas de atendimento às mulheres. E a gente ainda tem o sistema de justiça, que é o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública, que são espaços nos quais as mulheres podem ir para pedir medidas de proteção, a guarda dos filhos, o afastamento do agressor, né? Enfim, todos esses quatro eixos de atuação, eles compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica.
Bom, agora também, eu quero saber se o seu estudo, ele aponta caminhos aí para melhorar essa assistência às mulheres em situação de violência, né? Essas mulheres com deficiência, também vítimas de violência, seu estudo mostra, né, caminho para se melhorar a assistência, enfim.
Eu acho que ele indica possibilidades, claro que ele não esgota essas possibilidades, mas sim ele aponta alguns caminhos, eu destacaria dois deles. O primeiro é a realização de rodas de conversa nos espaços nos quais essas mulheres estão, porque alguns serviços da rede de enfrentamento à violência doméstica, eles partem da concepção de que a mulher deve procurar o serviço, respeitando a autonomia dela, o que de fato é essencial no âmbito do enfrentamento à violência doméstica. Mas pensando nas mulheres com deficiência, às vezes não existe essa possibilidade de ir até o serviço, porque a mulher pode, por exemplo, não conseguir nem sair da cama sem o apoio do agressor. Pode não conseguir pegar um telefone, pode não conseguir pegar um ônibus. Então, fazer esse deslocamento desses serviços para os espaços nos quais as mulheres já estão, em comunidades, em associações, e conversar sobre violência, pode ser uma possibilidade de fazer com que essas mulheres identifiquem estar em situação de violência. E além desse caminho, claro que tem vários outros na dissertação, quem quiser procurar depois, um outro muito importante também é a construção de uma política pública do cuidado, que é justamente para visibilizar que essas mulheres não tenham no agressor a única pessoa que a apoia para fazer as suas atividades de vida diária, que é sair da cama, se alimentar, né? Se essa mulher depende integralmente do agressor para todas as coisas do seu dia a dia, a possibilidade dela romper o ciclo da violência fica muito restrito. Então, se a gente tiver um apoio do Estado em relação a esses profissionais, essas possibilidades começam a aumentar.
Thaís, eu quero agradecer pela sua participação nos Novos Cientistas. Foi muito, muito, muito importante nós salientarmos aí, nós falarmos desse tema, né? E a sua pesquisa é fundamental. Eu espero que você continue isso num programa de doutorado e nós estaremos aqui para falar de novo sobre esse tema ou o relato que você venha a estudar no seu doutorado, tá bom?
Eu que agradeço e fico à disposição nas redes, quem quiser procurar o material também depois na internet para continuar essa conversa, vai ser um prazer.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.